Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta. Armando Zanato, presente. Charles Gai.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacida Belgrassi, ausente. Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Eu quero justificar a ausência do vereador Narciso. Ele está em Vitória. Assuntos de interesse do município, ele está resolvendo. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Silveira.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 13 de abril de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 9 de 2022. Institui o Código de Obras e Edificações do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem de justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Submete-se à apreciação e deliberação desta Igreja Casa de Leis o projeto de lei que institui o Código de Obras e Edificações do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Atualmente, a norma que estabelece as diretrizes para obras e edificações do município de Alfredo Chaves remonta ao ano de 2008. Trata-se da Lei Ordinária nº 190, de 19 de fevereiro de 2008. É factível a informação de que tal norma se encontra desatualizada em face da realidade apresentada atualmente no município de Alfredo Chaves. Desta forma, o Executivo Municipal identificou as principais propostas a serem objeto de inserção no projeto de lei número 9, ou seja, no novo Código de Obras e Edificações do município de Alfredo Chaves, quais sejam: 1. Compatibilização do novo código com a proposta do Plano Diretor Municipal, PDM. 2. A proposta estabelece os instrumentos de licenciamento das obras, aprovação de projetos de edificações em geral, alvará de construção para edificações em geral, visto em projeto de obras públicas e de pequenas obras, conforme estabelecido nesta lei, autorização de obras públicas e pequenas obras, conforme estabelecido nesta lei, licença para demolição. 3. Simplificação de procedimentos, dispensando licenciamento às construções pequenas, quais sejam: muro com altura de 1,80 m, exceto de arrimo, guarita constituída com área máxima de construção de 6 metros quadrados, abrigo para animais domésticos com área máxima de construção de 6 metros quadrados, obras de modificação interna dos compartimentos sem acréscimo de área e sem alteração estrutural, construção de calçadas e pavimentação no interior dos lotes, desde que não reduza a taxa de impermeabilização, pintura e revestimentos internos e externos, substituição de elementos decorativos e esquadrias, grades de proteção, substituição de telhas e elementos de suporte de cobertura, reparos e substituição em instalações prediais, reparos em passeios e calçadas, impermeabilização de terrenos e piscinas. 4. possibilitar que as obras de menor dimensão e impacto possam receber visto, simplificando os procedimentos. Construções de madeira com 80 metros quadrados ou menos, que não tenham estruturas especiais e não localizadas em áreas de risco. Construções em alvenaria com 60 metros quadrados ou menos, que não tenham estruturas especiais e não localizadas na áreas de risco. Reconstrução ou acréscimo que não ultrapassa 40 metros quadrados. Edificações públicas destinadas às atividades de saúde, educação, segurança e serviços sociais. Construção de muro frontal ou muro de divisa acima de 1,80 m de altura. Substituição de forros por lajes de concreto, desde que executada em edificação de único pavimento e que não implique em acréscimo de área ou alteração de uso. Instalação de cercas elétricas. Construção provisória de monstruário de apartamentos, quiosques, pontos de venda e similares. Instalações de andaimes e tapumes em logradouros públicos para execução de trabalhos de construção ou demolição, construção e ou adequação de calçadas públicas e ou de guias rebaixadas para acesso de veículos, obras de infraestrutura em áreas públicas para implantação, extensão e ou manutenção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, de energia elétrica, de telecomunicação, de distribuição de gás natural e outras obras ou serviços executados em logradouro público. 5. Estabelecimento de procedimentos para aprovação dos projetos e licenciamento da obra, incluindo a apresentação de projeto hidrossanitário aprovado pelo SAAI, projeto de prevenção e combate a incêndio e termo de compromisso da contrapartida decorrente do estudo de impacto de vizinhança nos casos previstos em lei. 6. As construções novas, as reformas ou ampliações deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 7. Obrigatoriedade de implantar passeios e calçadas acessíveis pelos proprietários de imóveis que tenham frente para as ruas pavimentadas ou com meio-fio e sarjetas. 8. Exigências de vagas de estacionamento dimensionadas em função de tipo de veículo e detalhamento dos espaços de manobra e acesso. 9. Exigência de local para disposição de resíduos, inclusive para coleta seletiva de resíduo domiciliar ou especial, dentro dos limites do terreno, em especial as edificações destinadas a centros comerciais e prestação de serviços, supermercados, shopping center, indústria e residências multifamiliares. 10. Empreendimento de maior porte, sujeitos a estudo especial, deverão dispor de reservatórios de acumulação de águas subterrâneos. 11. O canteiro de obras deve ser instalado dentro dos limites do lote ou ocupando lotes vizinhos, mediante expressa autorização dos proprietários, não podendo ser em área de logradouro. 12. Obrigatoriedade de utilização de elevadores em edificações comerciais, residenciais ou mistas, acima de 4 pavimentos, será exigido um elevador. Em edificações residenciais com mais de 6 unidades por pavimento, serão exigidos 2 elevadores. Em edificações comerciais com mais de 10 unidades por pavimento, serão exigidos 2 elevadores. 13. Foram detalhados os procedimentos para fiscalizar as obras e autuar nos casos de obras irregulares, culminando em multas, embargo da obra, interdição da edificação ou dependências de demolição. 14. Além dos empreendedores, foram inseridas condições para autuação dos profissionais registrados no município e responsáveis técnicos por projetos e ou obras por irregularidades em obras. 15. O projeto de lei institui também o programa de regularização das edificações, visando promover a regularização das edificações concluídas ou habitadas que estejam em desacordo com a legislação urbanística e edifícia do município. Com o estudo técnico elaborado por pessoal capacitado e qualificado, acreditamos que a atualização e revisão do código, hoje em vigor, trará grandes benefícios aos cidadãos alfredenses, assim como contribuirá para o desenvolvimento e progresso responsáveis. Sem mais para o momento, e certos de que contamos com o apoio e contribuição da análise pelos dignos pares da presente matéria de tão elevada importância, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos para análise e emissão de parecer.
Pela ordem, presidente. Boa noite a todos. Presidente, a comissão tem um prazo de 45 dias para analisar e dar parecer em projeto de codificação a teor do artigo 52 do parágrafo 1º do Regimento Interno. Ou seja, essa matéria, ela encaixa nesse artigo da lei, é uma matéria de codificação. E então eu queria pedir a Vossa Excelência que não botasse a ser votado na próxima sessão e deixasse tramitando nessa casa, junto às comissões, para nós poder marcar uma audiência com os empresários do ramo da construção civil para debater com eles o que é bom, o que é ruim e o que é bom para poder, quando vir para cá, já está tudo assim, de acordo com a vontade dos empresários do ramo e os usuários que vão usar esses imóveis. Estou de acordo com a lei, estou te pedindo isso aí para não botar em pauta nas próximas sessões.
Eu vou deferir seu pedido.
Obrigado, presidente.
Resposta de indicação. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Prefeitura, gabinete número 60, que encaminha resposta à indicação número 9, a qual indica, sugere ao chefe do Poder Executivo o aumento do valor do Vale Alimentação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Prezado senhor presidente da Câmara Municipal, Charles Geiger. O município de Alfredo Chaves, nesse ato, representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste, em atendimento ao ofício número 15 da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o qual encaminha a indicação número 9 de 2022, que solicita a este executivo o aumento no valor do Vale Alimentação dos servidores públicos da Prefeitura, expor o que segue. A iniciativa do aumento do valor do Vale Alimentação já se encontra dentro das análises da administração pública, ou seja, deste Executivo Municipal, antes mesmo de se tornar uma indicação do Legislativo Municipal. Dessa forma, informamos que assim que esse Poder Executivo vislumbrar as possibilidades dentro das metas fiscais, estará encaminhando a esta Casa de Leis projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores. Na oportunidade, reiteramos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Informo que esse documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Pela ordem, presidente. Nós estamos nessa legislatura um ano e quatro meses. Nunca nesse mandato o prefeito respondeu uma indicação. Às vezes responde os requerimentos, alguns, não todos. E uma resposta irônica, menosprezando esse parlamento, achando que o vereador não tinha autonomia de fazer essa indicação, pedindo para dar essa correção de tique alimentação para os servidores. Eu acho que ou ele está mal assessorado, ou ele está com problema de saúde, de cabeça, para poder dar uma resposta estúpida dessa. Essa é uma resposta estúpida. Então, em vez dele mandar uma resposta dessa, que elaborasse o projeto, já encaminhava para cá para estar lendo, e junto com esse projeto também encaminhasse já os motoristas da saúde, que estão passando até fome em determinados municípios, que fica das 5 da manhã às 8 horas da noite, com R$25,00 que não dá para se alimentar. Então, que manda urgentemente esse projeto para repor, complementar, aliás, a critica a alimentação desses servidores e não faça a resposta irônica achando que esse parlamento não tem poder. Nós representamos a sociedade, nós representamos os servidores desse município. Então nós temos por obrigação e dever zelar pelo bem deles. E lamentavelmente o executivo está achando que ele é dono, que ele faz o que quer. Não, esse parlamento tem esse poder também. Nós não temos poder de assinar o cheque, a caneta e depositar na conta deles ou passar para a empresa que é contratada. Então é uma falta de respeito com essa casa que o executivo está tendo, presidente.
Presidente, pela ordem. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, todos aqui presentes, quem nos acompanha presentes, né, quem nos acompanha pelas redes sociais. Até que enfim o executivo respondendo oficialmente uma indicação. Como o vereador Sérgio pontuou, desde o início do mandato, é a primeira vez que a gente recebe uma resposta oficial. E é disso que o nosso Estado Democrático de Direito necessita, diálogo entre as instituições. Agora, eu só queria deixar uma coisa bem clara ao senhor prefeito e também a toda a população. Da minha parte, não existe vaidade e nem ego elevado. Eu não preciso de agradecimentos nem carícias pelo meu trabalho. Uma das minhas funções é indicar melhorias. Eu já recebo para isso. Mas, aparentemente, o prefeito precisa destacar seu mérito. De fato, na prática, quem irá pagar eventual aumento é o executivo. Além de pagar, é quem irá propor o projeto de lei. Mas nós fizemos a indicação em razão, em decorrência, de reiterados pedidos dos próprios servidores, questionando que o valor, há vários anos, não era reajustado. Só que por mais que o prefeito é quem na prática irá executar e pagar este aumento, ele tem que ter a noção de que esse dinheiro é público, é dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Então isso tem que ficar claro, não é nada que vai sair do bolso dele, vai sair do bolso do povo. Então a sociedade tem que se atentar que não existe prefeito, deputado, juiz e promotor herói. Nós precisamos é de instituições fortes. Em última análise, saber que é o povo que movimenta esse país. E é com o dinheiro do povo que esse aumento, caso o projeto venha para essa casa, será pago. Obrigado, senhor presidente.
Resposta de indicação. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 59 de 2022. Encaminha as informações em resposta à indicação número 15 de 2022, a qual indica solicita ao prefeito a necessidade de conclusão de obra de saneamento básico no distrito de Sagrada Família, Alfredo Chaves. Prezado senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste, em atendimento ao ofício número 59 da Câmara Municipal, o qual encaminha a indicação número 15 de 2022, que solicita a necessidade de conclusão da obra de saneamento básico de Sagrada Família, informamos o que segue. A referida obra se encontra em andamento, no entanto, trata-se de serviços totalmente externos, ocorre atrasos devido ao tempo chuvoso. Importante também informar que, recentemente, houve um reequilíbrio financeiro e o mesmo teve um aumento significativo, assim como pode ser visto nos documentos que seguem anexo. Outro fator a se destacar é que em nosso estado apenas uma empresa fabrica o produto para a necessidade da obra e que por falta de matéria-prima, a mesma está com prazos maiores para a entrega do material. Assim sendo, mesmo diante das dificuldades encontradas no caminho, os serviços estão acontecendo e sendo acompanhados pelos técnicos da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Destacamos que somente com a obra pronta e em funcionamento, os problemas de esgoto serão definitivamente resolvidos, sendo que mesmo com as redes prontas, se não estiverem ligadas à estação de tratamento de esgoto, o sistema não irá funcionar em sua totalidade, sendo esta causa de ainda possuir cheiro forte, odor, dentre outros. Na oportunidade, reiteramos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 52. Informa que a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Gerência de Recursos Humanos e Controladoria Municipal estão analisando o percentual do reajuste e em breve será enviado projeto de lei à Câmara Municipal concedendo reposição salarial aos educadores. Excelentíssimo senhor presidente, informamos que a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Gerência de Recursos Humanos e Controladoria Municipal estão analisando os impactos financeiros que o reajuste de 27,98% poderá causar às finanças públicas e ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Reajuste esse que, somado à reposição salarial de 5,26% concedido à categoria em novembro de 2021, totalizará 33,24%. O município tem avaliado o reajuste com muita cautela, como orientado pela Confederação Nacional dos Municípios, visto que houve um aumento real acima da inflação e do próprio Fundeb. Muito em breve será enviado projeto de lei a esta casa, concedendo reposição salarial aos educadores. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Presidente, pela ordem, o senhor me concede um minuto? Posso falar? Beleza. Tem um ditado que diz o seguinte: decisão judicial não se discute, cumpre-se. Que fica ainda melhor nesses termos. Decisão judicial se discute, mas deve ser cumprida. É a nossa realidade. Via de regra, as decisões judiciais, elas são passíveis de recurso e, portanto, podem ser reformadas. Mas a efetividade da decisão é de suma importância. Ou seja, não se pode admitir, que é o caso da decisão judicial, uma manifestação de soberania do Estado seja inútil. Muito pelo contrário, deve ser coercitivo. Então não dá para admitir que um juiz dê uma decisão judicial e ela não seja cumprida. No mesmo sentido, é o caso de uma lei. Eu não sei o que a Confederação Nacional dos Municípios está orientando cautela e prudência. Quando eu me refiro a discutir leis, eu não estou falando durante o processo legislativo, que é o momento adequado. A lei do piso salarial dos professores é de 2008, lei 11.738 de 2008. Então, passou pela Câmara dos Deputados, comissões, Senado, o presidente à época promulgou, sancionou, tornou-se lei. Beleza, o que tinha para ser discutido já foi, dali em diante é lei. E ela é complementada por meio de uma portaria ou um decreto que indica o valor do reajuste. A questão que agora a Confederação Nacional dos Municípios está batendo o pé, orientando cautela e prudência, é porque eu acho que pela primeira vez na história foi um reajuste significativo. Antes, com todo o respeito aos presidentes que passaram, era uma mixaria. Agora ela alega em suas notas oficiais, né, a Confederação Nacional dos Municípios, que a Prefeitura anexou 3 notas oficiais, que está há mais de 13 anos lutando pela aprovação do texto original do PL, 3.776 de 2008, com a adoção do INPC nos 12 meses anteriores para reajuste do piso. Então, há mais de 13 anos lutando, porque desde então nunca foi judicializada a causa, porque nunca foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal de que a lei do piso salarial dos professores, ela poderia incorrer numa incapacidade de pagamento. Isso nunca foi questionado antes. Está sendo questionado agora porque pela primeira vez houve um reajuste significativo por parte do presidente da República. Então, não dá para entender o que a Confederação Nacional dos Municípios está orientando de cautela e prudência. É lei, é para cumprir. O reajuste é muito objetivo. Não tem nem o que se questionar, é um número, é matemática, é aplicar, pegar aqueles 33,24%, salvo engano, que foi dado e aplicar. É simples. Ah, Hugo, não tem condições de pagar. Então, por que não judicializou desde então? E por que não faz agora? Então, soltar uma nota dessa é até um desrespeito com a classe dos professores. Se há argumento justificativa para não pagar, de que é inviável, então isso tem que ser questionado judicialmente. Agora, até que a lei está vigente, enquanto ela estiver vigente, tem que ser cumprida. Só para pontuar aí esse absurdo aí que está sendo pontuado, não só pelo nosso município, né, mas por vários outros que estão seguindo essa recomendação, ao meu ver, absurda.
Uma parte, o vereador, senhor presidente, parece só... Eu fico indignado também porque me parece uma questão politizada, partidariamente falando. Porque na minha concepção, se viesse isso aí de outro governante que já passou pelo poder do Brasil, talvez isso não fosse tão questionado contrariamente, entendeu? Então, acho assim que é um desrespeito, sim, e tem que ser pago, o professor merece, gente da educação merece, vamos parar de politizar essas questões partidárias numa questão tão séria. Obrigado, senhor presidente.
Oriundo de diversos, resposta de requerimento, ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, número 17 de 2022. Encaminha as informações em resposta ao requerimento número 7 de 2022, o qual requer do diretor do SAE informações referentes ao aumento na fatura da conta de água fornecida do município pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, venho através do presente, em atendimento ao requerimento número 7, prestar as seguintes informações inerentes à revisão tarifária dos serviços públicos de fornecimento de água e coleta de esgoto realizados neste exercício. Para tanto, informo que as referidas tarifas são calculadas com base na Lei Municipal número 216 de 2008, que utiliza como fator de alteração a unidade padrão fiscal do município de Alfredo Chaves. Por fim, informo que as alterações dos valores constantes nas referidas tarifas decorreram de alteração no valor da unidade padrão fiscal do município, conforme previsão contida no Decreto Municipal número 1617-N de 2022. Ressalvando, desde já, que existe previsão para concessão de novos aumentos de tarifas. Acosta-se ao presente a Lei Municipal 216 de 2008, bem como o Decreto Municipal 1617 de 2022. Atenciosamente, Daniel Orlandi, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Indicação número, oriundos dos senhores vereadores, indicação número 21 de autoria dos vereadores Adilson Roveta, Newton Belmoc e Charles Geiger. Indica aplicação de Revisol em vias públicas. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio de competente secretaria, efetue o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol nas vias públicas que dão acesso a partir da sede do distrito de Ibitiruí às comunidades de Santa Maria do Engano, Vila dos Módulos, Santa Luzia do IP e Ipeaçu, sendo aplicado na rodovia principal, nas estradas de acesso e localidades citadas. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os trechos a que se pede o revestimento atendem a transporte escolar, a moradores e a produtores rurais da região. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 31 de março de 2022, vereadores Adilson Roveta, Newton Belmoc e Charles Geiger.
Em discussão, indicação. Essa indicação foi feita pelo tanto o fluxo de carro nessa estrada é muito grande, entendeu? Nós temos, acho, 3 depósitos de banana, Newton. Três depósitos de bananas. E nós temos transporte escolar. A gente colocou essa indicação, pediu o secretário de obras, de agricultura, e pediu o prefeito para pensar com carinho. E eu quero pedir aos vereadores pela aprovação. Em votação, indicação.
Adilson Roveta. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrace, ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 22 de 2022, autoria, vereador Sérgio Bianchi, ementa, indica que seja enviado ofício à operadora Vivo e à Anatel para que tomem medidas urgentes para normalização do serviço de telefonia móvel no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício aos representantes da Vivo S.A. e da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para que, por meio do setor competente, tomem medidas necessárias para a normalização do serviço de telefonia móvel no município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que, há várias semanas, o vereador tem recebido inúmeras reclamações dos cidadãos que residem nas comunidades do interior e, também, na sede do município, sobre a falta do serviço de telefonia móvel para os clientes da operadora Vivo nesta região. Os munícipes relatam que, em certos casos, os aparelhos de celulares que ali operam indicam o recebimento do sinal telefônico, mas não efetuam ou recebem ligações, deste modo, permanecendo inoperante por longos períodos de tempo. Já em outras ocasiões, ainda mais graves, o serviço chega a ser interrompido e fica totalmente indisponível. Diante de tudo quanto foi exposto, verifica-se o interesse público no caso em tela. Essas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 11 de abril de 2022. Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, indicação.
Presidente e vereador, essa indicação tem intuito de não exigir da empresa, mas pedir, né, por gentileza, que eles venham dar manutenção nas torres, no sinal da Vivo, porque realmente tem muitas pessoas já no prejuízo, né? Não consegue comunicação, às vezes interrompe uma ligação e demora a retornar. São vários fatores. Então, já que a gente paga uma conta, já está meio elevada, que junto com a Anatel mais a Vivo, a Anatel cobre da Vivo e a Vivo vem e dê essa manutenção para poder o usuário usufruir aquilo que eles pagam. Infelizmente, não está sendo um serviço 100% assistido para a nossa sociedade, para o nosso povo. Aí eu peço atenciosamente com o carinho de vocês que prestigie essa indicação aí.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrace, ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 23 de 2022, de autoria dos vereadores Newton Belmoc e Charles Gager. Ementa, indica substituição de luminárias públicas defeituosas. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que notifique a empresa responsável pelo fornecimento e manutenção das luminárias públicas de LED para que providencie as trocas daquelas que estão apresentando defeitos, tendo em vista que já existe um grande número de equipamentos defeituosos. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que vários equipamentos apresentam defeitos e que entendemos que existe uma garantia para o seu fornecimento, devendo, desta forma, a administração buscar resguardar o direito da população a um serviço condizente com o contratado, tendo também o fato de que os equipamentos defeituosos, com seu constante pisca-pisca, produzem um mal-estar naqueles que estão próximos. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de abril de 2022, Charles Geiger, vereador, e Newton César Belmoc, vereador.
Em discussão, indicação.
Bom, gente, boa noite a todos, quem nos assiste. Nós fizemos a indicação pelo fato que em todos cantos da cidade tem alguma lâmpada que está com esse defeito. E preocupado com a garantia, então nós protocolamos essa indicação. Mas eu até iria retirar essa indicação de pauta. Mas para fortalecer para o executivo, nós optamos em deixar a indicação. Eu conversei com a secretária de Finanças, Ruth Leia, e ela me passou que 2 ou 3 lotes dessas lâmpadas vieram com defeito de fábrica. E ela já providenciou e realmente já estão retirando da cidade e reembalando para mandar de volta para a empresa responsável e posteriormente trocar por novas. E, enfim, para reforçar a garantia, né, ao prefeito, que não perca a garantia, porque isso é caro e é dinheiro público. E realmente causa um incômodo. Eu tenho uma na frente da minha casa mesmo que fica a noite inteira lá piscando e realmente incomoda mesmo.
Pela ordem, presidente. Pegar um reforço e um gancho na indicação dos vereadores, fazer um pedido além, que a pessoa que é responsável dessas lâmpadas que estão queimadas no município, nos bairros, que passa meses e meses, pedem, cobra e a prefeitura não está dando assistência. Que os responsáveis aí olhem essa questão com mais carinho também, entendeu? Porque está acontecendo assalto, roubo, justamente porque está escuro. Então, quando fazer um pedido, que tem um limite máximo e atendê-los, e não ficar enrolando, barrigando. Eu não sei quem é o responsável hoje, acho que o vereador Lito pode até falar, em época era uma pessoa, agora é outra. Mas que não deixe o contribuinte ficar chateado por coisas simples.
Em votação, indicação.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abelgrassi, ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 24 de 2022, autoria vereador Charles Geiger, ementa, indica aplicação de revisão em vias públicas. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicito que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol na via pública entre a Igreja de São Martinho até a Igreja de Ribeirão de Santo Antônio,
Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o trecho ao qual se pede o revestimento atende a transporte escolar, a moradores e a produtores rurais da região, sendo, inclusive, questionamento durante a missa do padre Francisco de Melo Cassaro, que solicitou providências de algum vereador. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de abril de 2022. Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal.
Em discussão, a indicação. Na verdade, eu nem passei por lá e eu não estava por lá. Entendeu? O padre solicitou lá na missa e teve uma pessoa que me ligou, entendeu? E eu resolvi colocar a indicação. Se não puder o Revisol, pelo menos um saibro, até que seja colocado a Revisol. Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcís de Abel Grassi. Ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 25, de autoria do vereador Nilton Belmoque, ementa. Sugere a concessão de ajuda de custo em relação ao transporte escolar dos alunos alfredenses que estudam no IFES de Piúma e de Guarapari e na Escola Integral de Anchieta. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, estude a possibilidade de viabilizar uma ajuda de custo aos alunos alfredenses que estudam no IFES de Piúma e de Guarapari e na Escola Integral de Anchieta. Justificativa. A presente indicação solicita ao Poder Executivo que, na medida do possível, estude a possibilidade de disponibilizar uma ajuda de custo aos alunos alfredenses que estudam no Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, de Guarapari e Piúma, e na Escola Integral de Anchieta, assim proporcionando melhores condições para os mesmos frequentarem as aulas. Tendo em vista o recente cenário econômico atual, sugere-se, caso haja possibilidade, a concessão de uma ajuda de custo aos aproximadamente 80 estudantes alfredenses, com o intuito de amenizar o impacto financeiro e efetivar o acesso à educação. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 8 de abril de 2022, vereador Nilton César Belmoque.
Em discussão, indicação.
Bom, gente, eu fiz essa indicação. Na verdade, vocês prestaram atenção aqui. Eu estou sugerindo, né, que estude uma possibilidade, né, que na medida do possível, a gente sabe que estamos atravessando um momento difícil financeiramente, mas se porventura tiver uma brecha e conseguir presentear esses alunos com uma ajuda de custo, eu acredito que será muito bem-vinda. São 80 alunos que estão levantando cedo, chegando tarde. A gente sabe do desgaste também que esses alunos têm. E enquanto eu puder lutar pela educação, eu vou lutar pela educação, sempre. Dentro da medida do possível. Então eu estou fazendo essa indicação e que o prefeito e a secretaria responsável que faça um estudo, um levantamento, que isso vai ser de muito bom agrado.
Uma parte, senhor vereador. Presidente, eu quero justificar meu voto favorável nessa indicação pelo mérito, mas tenho dúvidas sobre se isso é constitucionalmente válido, se juridicamente isso pode ser feito. Então eu tenho essa dúvida, eu não tinha lido o vereador Nilton antes, mas então não tive como tirar essa dúvida, mas pelo mérito eu vou votar a favor da indicação.
Pela ordem. Primeiramente, quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Nilton, uma das indicações mais importantes que já passou nessa casa. Eu falo porque tem muitos alunos aí, às vezes eles deixam de comer para poder pagar o transporte, não tem estrutura financeira para se alimentar e pagar também o transporte. Então, acho que nada mais justo, mais correto, né, que as pessoas que têm a caneta se sensibilizar e fazer o possível e impossível para botar em prática esse pedido de Vossa Excelência. Parabéns, com certeza tem nosso apoio.
Eu também gostaria de parabenizar o vereador Nilton pela excelente proposição. E só fazendo uma parte, vereador Oswaldo, de fato a responsabilidade exata do município é só o ensino fundamental. Mas aqui no nosso município já tem o suporte para os alunos de graduação, de faculdade. Então não acredito que haveria óbice para instituir esse apoio, não. A responsabilidade é só do ensino fundamental, mas pode fazer além. Não pode fazer abaixo do necessário, mas além acho que não tem problema, só para pontuar. Por mais que aqui também nós temos o Camila Mota, o próprio MEPS também, que é um ensino técnico de qualidade, são duas escolas excelentes, mas tomara que o Executivo possa fazer esse esforço, vereador Nilton. Eu já passei pelo IFES, posso falar a diferença que isso faz na vida do cidadão. A Escola Viva de Anchieta também está aí com excelentes resultados, os pais estão aplaudindo. Então, se a Prefeitura pudesse fazer esse esforço para ajudar, indicação belíssima de Vossa Excelência. Se o Executivo puder, talvez fazer um critério, não dá para ajudar todo mundo, mas vamos fazer um auxílio para aquelas famílias de menor renda. Eu acho que não custa fazer esse estudo, essa elaboração, seria importantíssimo. Parabéns, vereador.
Eu quero também parabenizar Nilton, vereador Nilton, e sugerir também, de repente, quem sabe um repasse da Câmara, entendeu? Conversando com o Executivo, a Câmara repassa e o Executivo faz o pagamento, entendeu? Já que a gente não pode, a gente ia ficar muito satisfeito, entendeu? Se o Executivo aceitasse, sugerindo a sua indicação, né? Entendeu? E a Câmara também pudesse ajudar.
Obrigado, presidente.
Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi. Ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de lei complementar do Executivo número 2 de 2022. Dispõe sobre alteração nos anexos 1 e 4 da lei complementar número 25 de 2020, que trata do plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos municipal de Alfredo Chaves, referente à estrutura do quadro de pessoal e gratificação por função de confiança. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de lei complementar número 2 de 2022, oriundo do Poder Executivo Municipal. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei em tela guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Além disso, é cedisso que é de competência do Executivo Municipal, por disposição constitucional, a elaboração de leis que modifiquem a estrutura organizacional do município, criando ou extinguindo cargos e dispondo sobre os princípios gerais da administração pública. Por fim, ressalta-se que houve observância do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, tendo em vista a declaração do prefeito municipal no sentido de que há suporte orçamentário para a criação dos cargos e concessão das gratificações por função de confiança, bem como demais documentos juntados ao processo legislativo, sendo isso suficiente para efeito de análise da Comissão de Finanças e Orçamento. 2.1. Posicionamento divergente. O vereador Sérgio Bianchi entende que a resposta do requerimento número 2 de 2022, que diz respeito às funções gratificadas oferecida pelo Executivo, foi insuficiente, pois nela não constam servidores que receberão a gratificação por função de confiança. Portanto, entendeu ser necessária a reiteração do requerimento e, somente após a complementação da resposta, é que a proposição poderia ser votada. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto em tela, nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 25 de março de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, Sérgio Bianchi e Nilton César Belmocchi.
Antes de colocar em discussão o projeto, eu vou fazer um pronunciamento sobre o projeto de lei complementar do Executivo, número 002/2022. Entendi por bem encaminhar ao plenário o projeto de lei complementar do Executivo, número 002/2022, que dispõe sobre alterações dos anexos 1 e 4 da Lei Complementar, número 025/2020, que trata do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos municipais de Alfredo Chaves, para que seja colocado em pauta para votação. Por entender que a resposta ao requerimento número 002/2022, apesar de ser estendida por alguns dos nobres vereadores como insuficiente, não prejudica o mérito da proposição. Além disso, trata-se de assunto dotado de relevante interesse público, motivo pelo qual deve ser apreciado por esta colenda Casa de Leis. Agora eu vou colocar o projeto em discussão, o projeto de lei.
Pela ordem. Presidente, a Vossa Excelência recebeu a outra resposta do Executivo, faltando ou não?
Ainda não.
Ainda não, pois é. Infelizmente, o Executivo ele não leva a sério essa casa. O certo era essa matéria não ser votada. Pena que o vereador autor do requerimento não está aqui hoje, por motivos pessoais, não pôde estar presente. Mas eu vou falar um pouquinho pelo que eu entendi, pelo parecer que eu dei na comissão. O Executivo, ele encaixou bem para prejudicar o voto aqui. Ele botou junto contratação e gratificação. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu tenho inúmeras pessoas vindo aqui procurar saber se nós já aprovamos o projeto para contratação. E eles falam que é o Executivo que fala, está dependendo da Câmara votar. Se a Câmara votar, nós vamos contratar. Mas a gente sabe que não vai. Tem limite. Tem já pessoas já escaladas para ser contratada. Não são essas pessoas humildes que de fato estão precisando, que estão nos procurando para ser contratada. Isso é um retrocesso para o progresso da nossa população. Eu vou votar favorável, não pela gratificação, e sim pela contratação dessas pessoas que estão crentes que vão ser contratadas. Então eu vou dar assim, um voto pela contratação. Se fosse um projeto individual que não mandasse agregado um ao outro, eu votaria contra, porque não que os funcionários que vão ser gratificados não mereçam, e sim porque pela falta de respeito não dá resposta e complementar o ofício do vereador Narciso de Abreu Grassi. Aí o meu voto fica comprometido. Então, para não prejudicar esses futuros profissionais que vêm, eu vou dar meu voto favorável, mas lamentando a atitude do Executivo com esse parlamento e respeito com esses servidores.
Pela ordem. Então, eu vou justificar o meu voto contrário à proposição. ela tem dois intuitos: criar 35 novas vagas. São três técnicos em meio ambiente, um técnico em segurança do trabalho, três agentes de fiscalização, três operadores de motoniveladora, cinco operadores de máquina, cinco pedreiros, 10 motoristas e 5 auxiliares de pedreiro. Até aí tudo bem, está devidamente justificado. Tem a questão da Secretaria de Meio Ambiente, que agora emite licenças ambientais, novas máquinas que chegaram ao município, em relação aos pedreiros, a questão da construção civil, enfim. Agora o problema, ao meu ver, está na segunda parte, no segundo intuito da proposição, que é a criação de 43 novas vagas para recebimento de função gratificada. Vou listar 5 pontos pelo qual eu entendo ser negativo a aprovação do projeto. Primeiro, que não foi respondido o requerimento sobre quem vai receber. Mas, de fato, isso não afeta tanto o mérito. Seria mais para justificar os indícios que me fazem votar contra. Segundo, função gratificada corresponde ao aumento das atribuições e responsabilidades de um cargo de provimento efetivo, mediante uma gratificação pecuniária. Ou seja, o servidor exerce as atribuições de direção, chefia ou assessoramento em acréscimo às atribuições do seu cargo efetivo, no qual permanece investido. Esse é o posicionamento do Tribunal de Contas do Espírito Santo em parecer consulta número 014-2020-8, feito pelo ex-prefeito de Iconha, João Paganini. Sendo assim, todas essas FGs são realmente necessárias? E outra, só os efetivos irão receber? Porque o entendimento do Tribunal de Contas é que a FG seria só para um efetivo que assumiria um cargo, que assumiria funções extras, perdão, de direção, chefia ou assessoramento. Terceiro ponto, quais são essas atribuições, uma vez que elas não ficam suficientemente esclarecidas pela Lei nº 597 de 2017? E quarto, votando favorável, incorro no risco de legitimar o executivo a pagar, pela mesma função, salários distintos. Algo que já é vedado pelos princípios da administração pública e também já é previsto na CLT, artigo 461, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, quem dirá no setor público? Quinto, no meu entender, isso é um subterfúgio para não ter que dar um aumento salarial, um reajuste, enfim. Entendo que a criação de 35 novas vagas é importante para a prefeitura continuar operando, mas no meu entender esse projeto ele teria que ser dividido. Como não foi, e outras vezes eu já votei favorável dando esse crédito ao executivo, dessa vez eu não vou votar mais. E até me sinto seguro porque até que não ocorra o concurso público, que é o meio correto de contratar servidores efetivos, é o meio constitucionalmente previsto, a gente não sabe como a prefeitura vai fazer o processo seletivo, se é que haverá processo seletivo. Então, eu voto contrário ao projeto de lei com extrema consciência.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Contra.
Narciso de Abel Grassi. Ausente.
Eu não vou votar, não.
Vai. Charles Gag.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Com protesto pela aprovação.
Declaro aprovado por 7 votos favoráveis, 1 contrário e 1 ausente.
Senhor presidente, só um minuto. Eu sei que eu não me inscrevi. Posso falar? Vai.
Eu queria fazer um comunicado aos vereadores que, considerando a impossibilidade de 3 vereadores participarem da próxima sessão a impossibilidade de participarem da próxima sessão ordinária agendada para o dia 27 de abril de 2022, pois estarão representando o município. Nós, eu vou colocar em deliberação ao plenário a mudança da data. Em vez de ser dia 27, eu vou antecipar para o dia 20. Aí eu vou colocar em votação às 18 horas. Em votação, a mudança da data.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcis de Abel Grassi. Ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Ficou a próxima sessão, quarta-feira que vem, às 18 horas.
E só lembrar também, presidente, pegando uma parte, que as comissões vão se reunir segunda-feira às 13 horas.
13 horas. Nilton.
Eu não me inscrevi, mas eu só queria fazer aqui um agradecimento. Esse dia passado, eu fui ao gabinete do prefeito, e por mais que tem gente que pense que o prefeito não está preocupado com a ponte, com essa situação que nós estamos passando ali, eu fiz um pedido ao prefeito, preocupado com o futuro disso daí. Então eu falei, prefeito, antes que o mal aconteça, vamos ficar resguardado com alguma rota, né, que a gente possa precisar ali numa eventualidade. Então eu sugeri ao prefeito que mexesse nessa estrada que pega ali no Ézio Perucci e vaza lá em cima na ponte Sotonino Vaz, passando por dentro, né? E semana passada o prefeito já começou a fazer esse serviço com Revisol ali, e só não terminou porque chegou num ponto que tem que estourar uma pedra para dar continuidade no serviço. Então eu queria agradecer ao prefeito, né, que eu troquei essa ideia com ele, preocupado com o futuro aí, e ele rapidamente se prontificou em tentar amenizar esse problema que possa acontecer. Lógico que não teremos estrada ali para carreta, mas teremos estrada ali para um caminhão até de médio porte, mas preocupado com um carro pequeno, saúde, né? Educação, que hoje os alunos estão passando até a pé na ponte. Então, agradecer ao executivo pelo começo, e com certeza vai ter o término dessa rota.
O vereador Nilton, só uma questão, uma dúvida. Aquela antiga desvio aqui pelo MEPS não tem como a gente... Eu sei que você não é secretário de obra, mas eu...
Então, isso daí, naquela vez, foi o governo do estado, foi o DR, né, que mexeu nisso daí. E eu não sei como que está isso daí, essa situação ali, porque foi feito e desmancharam, né? Então, eu não posso afirmar nada, mas preocupado com aquilo que o município pode fazer pensando no futuro, então o prefeito está atendendo a esse pedido que eu fiz.
Vereador inscrito, pequeno expediente, Hugo Luiz.
Presidente, só uma pergunta antes. As sessões de maio vão permanecer nas mesmas datas, né? Só antecipou as do dia 27.
Só essa.
Maio segue normal, tá?
Tranquilo.
Eu só queria fazer um voto de pesar para Luciana de Oliveira dos Santos. Faleceu sábado agora, e, né, a família está de luto, todos os amigos, enfim. Posso fazer essa singela homenagem à família, dar um pouco de conforto?
Senhor presidente, eu não sei nem como que se chama isso, mas para a gente votar junto, eu fiquei sabendo hoje que o José Carlos Correia, é o Sombra, todo mundo conhece ele como Sombra, funcionário do SAAI, ele teve um problema grave de saúde, e eu queria que ele, de uma certa forma, fosse lembrado por nós, até mesmo se fosse em orações, ou que fosse dado aí um... Só para porque é uma pessoa muito querida aqui na cidade
toda. É o Cavalini que você fala, né?
Não, é o Sombra, o José Carlos Correia. Trabalharam no SAI. Ele teve um aneurisma cerebral.
Vou colocar o voto de pesar em votação e fazer oração pro Sombra, né?
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrassi. Ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Vereador inscrito Adilson Roveda.
Eu queria agradecer ao prefeito pelas indicações atendidas. A indicação número 42, que foi da Rede Sol em Boa Vista, que foi atendido, que era uma estrada que dava muito lama, muito difícil acesso para os caminhões, e foi atendida já. E a indicação número 49, do Quinto Território, que já está com mais de 70% já da obra já aplicada do Rede Sol. A gente tem até algumas fotos de lá, pedi a Sabina, por favor, se ela pode passar, do trabalho que está sendo feito. Já está até na igreja do Quinto Território esse trabalho aí, entendeu? E nós temos alguns ramais também fazendo para as fábricas aqui na Sagrada Família. Sagrada Família aqui em território tem 4 fábricas. Tem 2 fábricas de doce, que o doutor Fernando já atendeu a Capixabinha, já foi feita, né? Que aí na Capixabinha agora vai ter uma empresa da Belo Vidros, do Brito. E atendeu a fábrica do Darré também, da Mariola. E falta só uma semana que vem, que falou que vai concluir a fábrica do Três Irmãos no Quinto Território, de doce, e a fábrica do açaí na Sagrada Família, que foi pedido. E também eu quero agradecer ao diretor do SAI, o Daniel, pelo trabalho que foi feito em São José do Rio Veado. Olha aí, estava muito ruim, a rua. Agradecer o Daniel aí, e parabéns a todos os funcionários aí do SAI, que foi um trabalho muito bem feito. E eu acredito que, por enquanto, foi resolvido o problema de lá. A gente fez uma vala aí no cemitério em cima e desviou a água. Eu acho que aí a gente conseguiu selecionar o problema daí de Rio Veado. Obrigado pelo Daniel, pelo SAI. Obrigado por toda a equipe de Daniel, do SAI aí, que foi muito bem educado com a gente. A gente teve o tempo todo com eles aí. Foi muito bom o trabalho.
Uma parte, vereador. Eu fico feliz de ver, porque é sinal de que as indicações parecem que estão surgindo efeito, né? Hoje recebemos 2 respostas de indicação e agora o vereador Adilson está mostrando aí, citou até o número das indicações aí. Então acho que vale a pena a gente continuar fazendo indicação. Eu vou começar a fazer de novo, viu, presidente? Obrigado.
Você para toda a sessão, a gente tem umas fotos dessas para mostrar, né? Que o progresso está chegando.
Antes de passar a palavra para o vereador inscrito Sérgio Bianchi, eu só gostaria de fazer um informe. Recebemos algum questionamento sobre a data do funcionamento da base de apoio do SAMU e recebemos um ofício de resposta do Executivo. Por gentileza, solicito leitura para a ciência de todos.
Ofício Secretaria Municipal de Saúde, número 107. Resposta ao ofício número 67 da Câmara Municipal. Senhor Presidente, a Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente, em resposta ao ofício em epígrafe, informar que no dia 25 de março do corrente ano foi publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado, conforme apresentação do plano de trabalho do consórcio Sim Polo Sul para a expansão dos serviços SAMU 192 na região sul, a habilitação e qualificação, incluindo o município de Alfredo Chaves. Vale ressaltar que a ordem de fornecimento de serviços operacionais do SAMU 192 já foi enviada através do Consórcio Público Região Polo Sul para o Instituto Jurídico para a Efetivação da Cidadania e Saúde, Avante Social. Sendo assim, a organização social tem o prazo de 60 dias para o início do serviço neste município. Ressalto ainda que até o presente momento a Secretaria Municipal de Saúde não recebeu nenhum comunicado oficial com a data de início dos serviços. Sem mais, contando com a sua costumeira atenção, aproveitando o ensejo para externar sinceros e cordiais protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Silvia Pinto Ferreira, Secretária Municipal de Saúde.
Obrigado, Brice. Grande expediente, Sérgio Bianchi.
Senhor presidente Charles Gaig, demais vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, vocês que nos acompanham aqui pela rede social, boa noite, obrigado por estar prestigiando essa casa. Presidente, eu queria fazer um registro aqui, que hoje tivemos um evento muito importante aqui dentro do nosso município, e essa casa foi representada por mim, pelo vereador Adilson e por Vossa Excelência. Então, na pessoa da Jacileia, nossa secretária de Ação Social, eu quero parabenizar o empenho e o trabalho que eles fizeram em cima desse projeto que é intitulado como Homem que é Homem. Esse projeto ele é muito importante, ele abrange a Lei Maria da Penha, ou seja, o homem violento. Mas esse é um projeto educativo, um projeto de suma importância para a sociedade de Alfredo Chaves. E Alfredo Chaves está sendo pioneiro no estado do Espírito Santo em ação nesse projeto. Eu quero até registrar aqui e agradecer, né, doutor Arion, que está sendo incansável em cima desse projeto, a doutora Janaína, nossa promotora, teve presente com a gente também hoje o desembargador, doutor Jorge Henrique, e outras autoridades, né, da Polícia Civil e membros da sociedade. Foi uma fala muito importante, muito bonita e muito educativa. Então eu queria que Vossa Excelência fizesse um registro nessa casa e ajudasse a divulgar esse projeto, como o doutor Arion pediu, que é muito importante. Eles acusam muito o homem de ser violento, aquele negócio todo, mas também estava faltando um projeto paralelo para reeducá-lo. Então isso vem agregar valores, que vai ter, eu acho que é semanalmente ou quinzenal as reuniões, né? Com participação de judiciário e todo o segmento da sociedade. Então fica aqui o meu agradecimento. A Jane, também a nossa vice-prefeita, participou, foi incansável em cima desse projeto. Representou muito bem a população alfredense lá hoje, fez um discurso de acordo com a família alfredense. Então, parabenizo a todos. Agora, presidente, eu queria falar um pouquinho aqui na minha fala do período que a gente vive hoje. Nós estamos no período de quaresma, é um período sagrado para os católicos brasileiros, principalmente os capixaba. Alfredo Chaves é tida como a cidade mais católica do Espírito Santo, e o Espírito Santo é tido o estado mais católico do país. Todas as religiões respeitam os católicos. Como eu também sou um católico praticante, participo das ações da igreja, vereador Nilton e os demais, eu acredito que aqui todos são católicos, né? E aconteceu fatos reais e irresponsáveis da parte do nosso governador Renato Casagrande nesse fim de semana. Eu só queria pegar um pouquinho da fala e retroagir um pouquinho ao tempo. Uns tempos atrás, no auge da pandemia, o governador decretou que os comércios fechassem no estado todo. Assim, os prefeitos acataram e foi fechado o comércio. Muitos quebraram, muitos ficaram endividados, a maioria paga o aluguel. Foi uma situação caótica, mas doença, passou-se. Posteriormente, ele liberou para o comércio voltar a funcionar. E assim foi feito. Mas aqui em Alfredo Chaves, especificamente, nós tivemos um agravante. O prefeito municipal, do nada, muda o trânsito. Acaba com o sonho dos nossos comerciantes na avenida principal de poder recuperar o prejuízo em virtude da Covid. E a Câmara foi incansável, fez de tudo para não deixar acontecer, mas lamentavelmente nós fomos vencidos pela determinação do Executivo. Ou seja, mais uma vez os comerciantes foram prejudicados, porque a população que vem para Alfredo Chaves, os turistas, entra pelos fundos da cidade e quando volta à noite, o comércio está todo fechado. E a avenida principal é onde é o eixo do comércio da cidade. E o governador, recentemente, vai para a sua rede social, convoca a imprensa, baixa um decreto dizendo que não precisa mais obrigatoriedade usar máscara no estado do Espírito Santo. Porque ele viu que ele teve perda política na determinação dele do fechamento dos comércios no estado. E o pior, que aí ele marcou um carnaval anteriormente, justamente dentro de um período especial para a população capixaba, dentro da quaresma, onde é momento da gente orar, pedir perdão, fazer vigília. E justamente esse carnaval, ele vem acontecer praticamente no início da Semana Santa, que é o Domingo de Ramos, que é o mesmo evangelho dos católicos que foi domingo, vai ser sexta-feira, na Sexta-feira Santa. Ele, como tido um homem católico, família católica, ele junto com a TV Gazeta determina esse carnaval. E a Gazeta foi também irresponsável, lógico que é mercenária, depende de dinheiro, vive de imagem. Até a Santa Missa que ela passava aos domingos de manhã com o padre Marcelo Rossi, se não me engano, e mais um bispo, suspendeu para poder passar o carnaval. O carnaval no domingo acabou por volta de 11 horas. Então fica aqui o meu lamento ao governador, que ele desrespeitou o povo capixaba, principalmente o povo católico. Isso não se faz, isso é uma cultura. Eu não estou nada contra o carnaval, ao contrário. Se eu sou o governador, eu falo, olha, eu tive que adiar o carnaval em virtude da doença. Mas assim que acabar a quaresma, seja até no sábado, aleluia, a gente programa um carnaval especial. O carnaval é importante, tem muita gente que sobrevive sobre o carnaval e tem muita gente que tem paixão. É uma cultura do povo brasileiro e do povo capixaba. Mas agora também é uma grande tradição, uma grande realidade. O povo católico, que é um povo de fé, que tem sempre Deus na frente das suas ações, foi desrespeitado. O mínimo que o governador poderia fazer era se publicamente se desculpar com a população capixaba. Eu até autorizo Vossa Excelência, se quiser encaminhar para o governador a minha fala a respeito do meu repúdio, a atitude dele em cima do carnaval. É uma forma dele amenizar a situação dele, porque nessa aí ele fez um gol contra, foi uma bola nas costas que ele fez. E isso, aí a Gazeta fez uma matéria online na segunda-feira falando sobre o carnaval. Ela deu em torno de 2.700 a 3.000 curtidas e mais de 1.000 comentários. Não deu 5% aprovando a atitude do governador. 95% lamentando e dizendo, votei nesse homem e hoje não voto mais. Desrespeitou a família e tal, 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 tal. Então o mínimo que ele pode fazer hoje é se posicionar publicamente nas suas redes sociais ou na própria TV Gazeta e se desculpar com o povo. Foi um desrespeito, no mínimo, com todos os católicos capixabas do Espírito Santo, inclusive o povo de Alfredo Chaves. Então eu estou falando por mim e represento a minha sociedade alfredense e estou dizendo, governador, é um lamento que você fez com o povo capixaba, principalmente com o povo católico. Presidente, nada pessoal, simplesmente porque a fé nossa ela não pode ser desrespeitada e abalada. E lamentavelmente, o governador, mas o prefeito de Vitória, teve essa postura, essa atitude. Isso não se faz. Religião é sagrada, como temos evangélicos, nós católicos respeitamos e outras demais. Então, ele que é o líder maior do estado do Espírito Santo, na condição de governador, ele fez um famoso gol contra. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, vou autorizar a sua fala, autoriza a Sabrina, você pega e manda do seu gabinete.
Fica à vontade, aí, tá, presidente, agradeço.
Aí eu autorizo a Sabrina.
Te agradeço.
Tá bom?
Isso eu não falei assim para prerrogativa de prejudicar, não. Falei da realidade. Isso não pode acontecer e eu não posso me calar. Então eu estou sendo a voz dos católicos alfredenses hoje e dos capixaba.
Antes de encerrar, eu vou fazer um convite aqui aos vereadores. Convido a todos para participarem do evento de abertura da exposição fotográfica Matilde em Preto e Branco e Sons e Cordas. Instrumental, teclado e violão, que acontecerá amanhã, quinta-feira, a partir das 19 horas, na estação ferroviária de Matilde. Quem puder participar, vai ser muito bonito. E nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 20 de abril, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.